Olá, Sérgio, boa tarde.
Oi, Luciana Penha, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. Luciana, no CBN Rural da Tarde desta quarta-feira, nós vamos falar de um assunto que é sobre o que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele liberou o trânsito de animais entre estados que retiraram a vacina da aftosa. Essa medida beneficia a comercialização de gados entre os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e regiões do Amazonas e também do Mato Grosso. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o Guilherme Souza Dias, ele é zootecnista do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP-SENAR Paraná e é também técnico responsável pelas cadeias de pecuária de corte e leite, teve uma atuação muito forte junto com a FAEP, né, participando do sistema FAEP-SENAR Paraná, no levantamento da vacinação, ou seja, o Paraná não está mais vacinando o seu rebanho de bovinos e bubalinos, então ele já está considerado um estado livre de febre aftosa, esperando somente a chancela da OIE, Organização Internacional de Epizootias, que é um órgão da ONU que dá esse diploma de o estado ser assim, sem ter seu rebanho sem vacinação. Guilherme, muito obrigado, viu, de atender o nosso convite e estar aqui falando aos ouvintes da CBN. E eu já pergunto para você, essa decisão do Ministério da Agricultura é uma decisão importante, né? Porque você junta aí estados que estão nesse momento se preparando para ser oficialmente estados livres de febre aftosa com vacinação e com isso ter algumas vantagens perante os outros estados, né? Boa tarde.
Oi, Sérgio, boa tarde, ouvintes. Realmente, né, essa medida ela faz parte, né, do plano estratégico de retirada da vacinação em todo o Brasil, né? A gente veio aí com o Paraná na vanguarda desse processo, atrás aí somente de Santa Catarina, já com 13 anos livre da doença sem vacinação, né? E o Paraná veio, em outubro, foi suspensa a vacinação aqui no estado, né? Com a assinatura ali da Instrução Normativa número 47, que proibiu a vacinação no Paraná, num evento solene lá no Pará do Iguaçu. E, na sequência, foi publicada a Instrução Normativa também do Ministério da Agricultura, número 37, né? Que aí ele proibia o ingresso de animais vacinados aqui no estado do Paraná a partir desse ano de 2020. Essa medida com certeza vem a beneficiar, né, o Paraná, que é o principal produtor de proteínas, de alimentos, vamos dizer assim, do Brasil, e permite que aí ele acesse a mercados que agregam valor aí às proteínas animais produzidas nessas zonas, né?
Então, e esses outros estados aqui, eles estão na mesma fase que o Paraná, é? Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso?
Exatamente. Agora, o Mato Grosso, o Rio Grande do Sul, ele retirou a vacinação após a campanha realizada esse ano, né? E assim como esses estados que são componentes do Bloco 1, que seria Rondônia, o Acre, 5 municípios do Mato Grosso e 13 municípios do estado do Amazonas. Tecnicamente, eles estão hoje no mesmo status, eles não estão praticando a vacinação, então não existe a justificativa técnica, né, de proibir o ingresso de animais entre essas zonas, esses estados, né? Então isso acaba facilitando um pouco, porque isso retira a pressão do mercado de reposição interno aqui do Paraná, uma vez que podem ingressar animais vindos aí do Rio Grande do Sul, de Rondônia, do Acre e dessas outras regiões aí que nós comentamos.
Agora, Guilherme, nesse trânsito aí do Rio Grande do Sul para cá, vai passar por Santa Catarina, e Santa Catarina, tudo bem, passar com os animais por lá e vir para cá.
Exatamente, ele pode cruzar, né, por o estado de Santa Catarina, por postos estabelecidos, né, e para o ingresso aqui no estado do Paraná. Agora, uma vez que eles têm o mesmo status, né, a mesma condição sanitária, não existe problema. Então, o recriador, terminador aqui do estado do Paraná, pode, sem problemas, adquirir seus animais de reposição lá do Rio Grande do Sul.
Quer dizer, essa é a grande vantagem, porque havia aí uma, um movimento até contrário, porque essa questão de trazer animais de fora para cá era um mercado muito forte, né, para alguns pecuaristas aqui do estado. E com essa liberação, essa é a principal vantagem que você vê, não?
Olha, isso com certeza ele retira a pressão de custos, vamos dizer assim, sobre os animais de reposição, né? A gente tem uma produção limitada aí em função das nossas matrizes desses animais de reposição, e agora com essa liberação do trânsito a gente tem mais opções, o recreador e terminador ele tem mais opções de onde adquirir esses animais de reposição, né? A gente ainda tem, né, obviamente não foi uma medida unânime, né, porque ainda existem bastante pecuaristas que realizam a cria em outros estados e a engorda e terminação aqui no estado do Paraná, mas é importante a gente lembrar que o plano estratégico do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, ele prevê a retirada da vacinação em todo o território nacional. Então, esse momento de restrição no ingresso dos animais, ele é transitório, né? Se todos os estados fizerem o dever de casa, realizarem os investimentos como o Paraná e esses outros estados já realizaram, a gente aí, em pouco tempo, coisa de 5 anos, a gente já imagina que todo o Brasil possa ser livre da febre aftosa sem vacinação.
Agora, numa comparação com Santa Catarina, esses estados agora, os estados que não têm esse status de livre de febre aftosa sem vacinação, qual é a vantagem que o Paraná vai ter, então? O que que a Santa Catarina tem hoje de vantagem não vacinando seu rebanho com relação ao mercado?
Olha, é possível acertar, vamos dizer assim, quando você tem uma negociação, né, internacional, isso demanda prospecção de clientes, isso demanda reuniões, etc., nas quais senta-se à mesa e discute-se com os mercados compradores o acesso a seus mercados. Hoje, para se ter uma ideia, Japão, Coreia do Sul, né? Coreia do Sul, por exemplo, Santa Catarina é um mercado que é uma região que acessa esse mercado. E isso permite agregar bastante valor nas proteínas, não só bovinas, mas também de aves e suínos. Então, quando a gente tem um status diferenciado, é possível sentar à mesa de negociação e aí, vamos dizer assim, começam-se as tratativas para essa exportação a preços mais valorizados, por assim dizer. Entendeu? Então, quando você tem essa condição diferenciada, você consegue, pelo menos, sentar na mesa e começar a conversar com os possíveis compradores. Sem esse status, nem na mesa você consegue sentar. Então, é por isso que a gente tem buscado essa evolução sanitária.
O Guilherme, o Paraná não é o maior produtor de carne bovina do Brasil. Mas existe uma campanha, existe um programa do governo e o setor produtivo também trabalhando junto, que é fazer com que o estado tenha a melhor carne, através do programa Pecuária Moderna. Esse encaminhamento, esse programa está avançando? O produtor paranaense, juntando com essa condição de ser um estado livre de febre aftosa sem vacinação, ele está consciente de que ele tem que produzir uma carne diferenciada?
Olha, com certeza, Sérgio, a gente tem aí uma evolução muito grande aí na adoção de tecnologias ali a nível de campo, né? O produtor ele tem feito o seu dever de casa, inclusive tenho até uma informação aqui em primeira mão aí para os ouvintes da CBN, que acabou de sair hoje, o IBGE divulgou os resultados da pesquisa trimestral do abate de animais. A gente verificou aqui os dados de que os novilhos, que são os animais abatidos até 24 meses de idade, eles tiveram uma evolução de 21% frente à quantidade de animais abatidos do ano passado. Ou seja, o pecuarista tem investido mais, a indústria tem procurado mais, animais mais jovens e, consequentemente, com melhores características de carcaça. O Paraná hoje produz em torno de 4,5% da carne produzida pelo Brasil, mas sem dúvida nós temos muita qualidade na carne que a gente produz. Esse clima mais temperado, vamos dizer assim, que é presente aqui no Paraná, permite a criação de raças mais precoces, raças europeias, a gente tem uma estrutura cooperativista que nenhum outro estado tem, através das alianças mercadológicas e das cooperativas de carne, que tem incentivado o produtor à produção de animais precoces e, consequentemente, estão remunerando melhor o produtor por isso. A gente tem exemplos aí de casos de produtores recebendo cerca de 25% a mais a arroba produzida frente ao mercado comum. Então, sim, nós temos plenas condições de promover a melhor pecuária já vista aqui no Brasil, em termos de qualidade de carcaça.
Quer dizer, se você for fazer uma comparação, uma média de idade que se abatia antes chegava a 30 meses, né?
Ultrapassa até, Sérgio. A gente, os dados ali que a gente tem do Emater, da Secretaria da Agricultura, pontuavam que a média de abate aqui no estado do Paraná era cerca de 37 meses, né? Hoje, a maior parte dos animais abatidos são bovinos machos acima de 24 meses. Eles respondem aí por 52% mais ou menos do total de animais abatidos aqui no estado. Mas a gente vê que a adoção de tecnologias, apesar de sim estar ocorrendo, ela acontece de forma gradual, né? Mas o pecuarista cada vez mais tem descoberto, tem percebido que não dá mais para produzir animais como a gente produzia 5, 10, 15, 20 anos atrás, né? A eficiência produtiva que você tem de categorias mais jovens, que têm uma qualidade de carcaça melhor, ela faz com que os animais mais jovens sejam mais eficientes na conversão de alimentos em peso vivo. Ou seja, um animal mais jovem, ele vai comer menos e ganhar mais, por assim dizer, do que um animal mais velho.
E isso daí, Guilherme, para a gente finalizar, essa condição, a gente está vendo a ponta da coisa, mas para baixo, que está ainda para chegar nesse ponto, reforma de pastagens na hora certa, integração lavoura-pecuária com eficiência, binômio capim-braquiária com soja, tudo isso faz com que o pasto esteja de fato na hora para alimentação nutritivo, vistoso e também com muito volume. Resultado que vai dar esses 24 meses aí. Então há uma cadeia de que a gente precisa analisar que isso daí são informações, essa informação do IBGE falou da idade do gado abatido, mas por trás disso tudo tem toda essa cadeia sendo reconstruída no Paraná e no Brasil, não é?
Com certeza, com certeza. Os produtores eles têm percebido que a base de todo o sistema é a pastagem. E a pastagem depende de um solo bem nutrido. Então a reforma de pastagens, a integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, são práticas que vêm ganhando força, principalmente aqui no estado do Paraná, que é um estado eminentemente agrícola, né, por assim dizer. Então a gente tem reparado que produtores têm realizado a reforma de pastagens com a cultura de soja, e aí fazendo o rodízio das áreas de reforma em toda a propriedade, e tem notado que uma pastagem com uma alta capacidade de suporte com certeza vai trazer melhores resultados econômicos do que aquela antiga pecuária extrativista, na qual não existia adubação de pastagens, enfim. O advento das tecnologias de suplementação a pasto vem ganhando força também, assim como o mérito genético do rebanho, né? O produtor cada vez mais tem utilizado inseminação artificial em tempo fixo, mas é muito importante que tenha-se muito claro qual é o objetivo da produção. Se um produtor é um produtor de bezerro que precisa desmamar um bezerro pesado, vai utilizar um touro na sua vacada, um touro adequado para isso. Se o produtor ali, o recriador, o terminador, conseguir identificar quais são os melhores fornecedores de bezerros, tem um planejamento bacana, forrageiro, para que não falte comida para esse gado. E uma coisa bem importante também é adotar aqueles mecanismos de proteção ao risco, né? A gente tem aí oscilações bastante expressivas no mercado da arroba e é extremamente importante que o produtor conheça os seus custos de produção e tenha uma visão de longo prazo para tentar se resguardar quanto aos riscos de mercado através seja dos contratos futuro ou boia termo e assim em diante.
Guilherme Souza Dias, técnico responsável pelas cadeias de pecuária de corte e leite do Sistema FAEP-SENAR Paraná, falando aqui no CBN Rural da tarde desta quarta-feira. Muito obrigado, Guilherme, pela gentileza de atender o nosso convite e ter falado, trazido essas informações aos ouvintes da CBN aqui de Maringá. Muito boa tarde.
Opa, muito obrigado, Sérgio. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. E precisando, a Federação da Agricultura, que é a Casa do Produtor, está à disposição. Muito obrigado.
Luciana Penha, uma boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes e até amanhã, Lu. Até amanhã não, amanhã é feriado, né?
Ah, é verdade, amanhã é feriado, até sexta-feira.
Amanhã só tem boletim na parte da manhã, né?
É, amanhã só tem o CBN Maringá, primeira edição.
Então tá bom, até sexta-feira então, Luciana Penha.
Até sexta então, Sérgio, até lá.